e nós vamos falar agora sobre declaração do imposto de renda. Para algumas pessoas, é um monstro. Muita gente não entende muito bem o que é a declaração e às vezes tropeça. Faz uma declaração que mais prejudica do que ajuda. Alguns esquecem de declarar determinados valores. Mas como fazer uma boa declaração? Para isso eu tenho aqui comigo Glicério Rampazzo. Ele é contador. Adão Norma Cesmar, ele é empresário no setor de contabilidade, também é ex-diretor da Câmara Setorial de Contabilidade, ex-delegado do CRC e conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E é com ele que eu converso agora. Senhor Glicério, antes de mais nada, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui podendo passar informação para o pessoal.
Bom, vamos começar pelo seguinte, né? Fazer uma declaração de imposto de renda, né? Para quem é contador sabe bem disso. O pessoal fica apavorado, né? O que é que eu vou fazer agora, né? Por onde se começa?
Ô Gilson, primeiramente é saber se está obrigado a fazer a declaração, né? Porque a pessoa muitas vezes pergunta, mas se eu estiver obrigado a fazer a declaração agora em 2022, referente a 2021, eu sou obrigado a entregar os próximos anos? Não, a resposta é não. Você pode, verdade, num ano você pode estar obrigado, o outro não, entendeu? Então, assim, alguns detalhes lá que você tem que atentar. São os 28.559 rendimentos tributáveis. Não esquecer de somar todas as fontes pagadoras. Quem recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, que isso, um exemplo que eu dou é indenizações e herança. Quem teve receita rural acima de 142.798. E uma coisa importante, que de vez em quando eu faço declaração de alguém que esqueceu de declarar porque estava obrigado, porque fez aplicações em bolsa de valores.
Ah, se eu faço aplicação em bolsa, eu tenho que declarar isso?
Independente do valor.
Se você fizer 100 reais ou 100 mil reais, eu tenho que declarar?
Não importa. É um real, você vai ter que fazer a declaração. Você está obrigado. Senão, você vai pagar a multa mínima.
A poupança é isento, Glicério.
Como que é?
A poupança é isento.
A poupança é isento, mas veja bem, é o rendimento dela, tá? As pessoas confundem, mas eu já pago imposto, a poupança é isento. Não. Você tem que justificar o investimento que você fez na poupança. O juro dela, lá que você tem, aquilo que é isento.
Tá, então vou fazer o
seguinte. 1 milhão de reais.
Vou fazer um exemplo. Eu tenho 50 mil reais. Isso, vou fazer mesmo que 1 milhão de reais, o pessoal fica até sonhando. 50 mil reais na poupança. Eu tenho 50 mil reais na poupança, declarei o ano passado. 50 mil reais na poupança. Aí eu tenho que declarar esses 50 mil, ou, vai claro, vai tendo, né, o reajuste, mas eu vou ter que declarar esses 50 mil sempre.
Isso é um bem. Isso é um bem. E é interessante você falar de poupança, porque muita gente confunde também. Confunde não, não tem a informação seguinte. Eu comprei um terreno parcelado. É muito importante isso. Ele tem um contrato de compra e venda com a loteadora, com alguém. E isso é um seu já. Então não precisa ter escritura. Você tem que ter um contrato, você já tem o direito do bem. Então você vai fazer a declaração, mesmo assim, informando a declaração do bem.
Então quer dizer que se eu comprar, por exemplo, um apartamento na planta, eu comprei hoje, fiz o contrato hoje, comecei a pagar, eu tenho que declarar.
Sim, com certeza.
Mas eu declaro o valor total do imóvel ou declaro o que eu já paguei? Como é que é isso?
Não, você declara, você vai declarar o que você pagou durante o ano. Você vai calcular direito de um apartamento e tal, né, conforme está descrito no contrato, que vai ser um imóvel para entrega futura, e você vai colocar lá as parcelas que você pagou no decorrer do ano.
Se eu paguei 10 parcelas de 10 mil, eu tenho que declarar esses 100 mil aí.
100 mil reais, aí vai ser um aumento patrimonial na sua declaração.
Entendi. Aí conforme for pagando mais, com mais pagamentos, mais quitações, o valor de tudo que eu já paguei, eu tenho que declarar.
Perfeito, é isso mesmo.
Agora eu vou fazer o seguinte, a gente tem essa pessoa que declara o imposto de renda. E a gente é um brasileiro comum, tem o dia a dia, a gente compra no mercado, paga às vezes um plano de saúde, paga um aluguel ou não paga um aluguel, tem o financiamento de um veículo, por exemplo. Como é que vai tudo isso para o imposto? Vou pegar, a gente estava falando aí de apartamento, né, na planta, por exemplo, você tem que declarar. E o veículo que eu comprei? Comprei um automóvel, estou pagando R$ 1.200 por mês de prestação. Como é que é isso?
Na teoria é a mesma prática do imóvel. Se você comprou um carro lá consorciado, aí você vai aplicar as parcelas. Enquanto, por exemplo, o consórcio mesmo não contemplado, você vai pagando as parcelas, entendeu?
Uhum.
A partir do momento que você contempla, você tem um veículo que é a garantia do consórcio, na verdade. Então, você pode colocar o valor dele e colocar como dívida também. Há duas opções aí nesse caso. Mas se for financiado, você pega lá, como se diz, a Bíblia, que todo mundo dá risada, né, e fala, você soma as parcelas pagas durante o ano, ou se quitou, e você joga como aumento patrimonial no valor desse veículo.
Então vamos supor, se eu financei lá em 36 vezes, já paguei 12, comecei pagando 12 lá em janeiro, eu tenho que declarar as outras 24 como dívida.
Não, mas se for financiado, não. Se for financiado, não é dívida. Né?
Você, no consórcio é. Hã? No consórcio é.
O consórcio só depois de contemplado. Porque, veja bem, Gilson, uma coisa que as pessoas confundem, quando você financia o próprio bem, é a garantia do financiamento. Quando você pega dinheiro emprestado no banco para comprar um carro, você não está financiando, você está pegando empréstimo. Aí é uma dívida.
Ah, entendi. Então, na declaração de imposto de renda, se eu pegasse lá 4 mil, 150 mil no banco para comprar um carro, eu tenho uma dívida. Isso. Se financiar o carro, eu já tenho o patrimônio que é o carro.
Isso, justamente. Aí você vai acrescentando as parcelas.
É aquela coisa de colocar agregado, porque colocar família dá certo, né? Quando coloca filho, esposa e tal, todo mundo é dependente. Isso abate quando? E quando tem renda? Por exemplo, a esposa também trabalha, um filho também.
Olha, Gilson, essa é uma situação bem delicada, que a gente sempre alerta o cliente, o contribuinte aí no caso, que se colocar o dependente, tem que ficar atento lá se ele teve algum rendimento, porque a gente pergunta, ó, esse dependente aqui, ó, ele está com mais de 18 anos, ele está trabalhando, sua esposa está trabalhando, aí a pessoa tem que saber, porque o valor que você abate como dependente é muito pequeno, perto muitas vezes do salário que ela recebe. Hoje, se você trabalhar 6 meses com um salário mínimo, você já pensa estar como dependente.
Então significaria que ela, vamos supor, se ela for a chefe de família, ela faz a declaração, o marido ganha menos de um salário, ganha muito pouco, é melhor que ele faça a declaração dele à parte.
Isso, justamente. Por mais que ele não esteja obrigado, ele não precisa fazer, mas tem que excluir ele como dependente, porque senão o imposto que ela vai pagar, essa pessoa vai pagar sobre o dependente, é muito maior do que vai descontar.
Ah, perfeito. Aí tem aquelas pessoas que não precisam fazer a declaração, mas elas precisam, às vezes, manter o seu CPF sempre atualizado, né?
Isso, porque vira e mexe aparece pessoas aqui que meu CPF está pendente de regularização. Aí você vai ver, é falta de entrega, muitas vezes só viu uma... A pessoa trabalhou, por exemplo, em 2 empregos no ano, ela esquece de pegar a fonte pagadora do emprego anterior, entendeu?
Entendi.
Então sempre tem que lembrar isso aí, porque, eu trabalhei numa empresa por 6 meses, minha empresa por mais 6 meses, então tem que pegar... As duas declarações, senão aí você vai ficar passível de pagar uma multa.
Então tá, se eu não alcançar o nível de declaração, eu tenho que pelo menos passar, eu sou isento, ou não, eu tenho que fazer a declaração.
Não, isso aí existiu muitos anos atrás, né, Gilson? Não sei se você se recorda, naquela época que a gente, as pessoas iam na lotérica fazer aquela declaração de isento, né?
Exato.
Então não existe hoje declaração de isento, ou está obrigado ou não está. Quem não está, a Receita já sabe diante das informações que ela tem lá dentro da própria Receita.
Agora, quais são as armadilhas que a gente tem no imposto de renda que às vezes as pessoas caem? Por exemplo, a gente tem pagamento de plano de saúde, alguns são aposentados, tem gente que recebe aposentadoria. Tem algumas coisas que a gente deve ficar mais preocupado com isso?
Sim, não, tem, mas assim, a gente já até comentou anteriormente aí sobre uma situação que é do dependente, né? Que é o erro na parte de declarar o dependente. E não declarar o rendimento, tirar, excluir, tem que fazer o planejamento, né? Tem que ver se ele entende, beleza, senão ele procura um contador. Aí no caso, muitas pessoas caíram ano passado por causa do auxílio emergencial, que é uma fonte tributável que a pessoa não lembra de entrar lá no site do governo e pegar o informe ou os valores que recebeu para poder declarar, entendeu? É um caso. E as diversas fontes também, aluguel, por exemplo, que a imobiliária esquece de mandar um informe, a pessoa não vai lá pegar, esquece que tem aquele imóvel lá e tem que informar, é uma fonte também, entendeu? São esses detalhes aí que pegam mais. E aí a gente fala sobre as despesas que pode abater, que isso é um grande vilão.
Aí tem uma coisa legal que eu queria te perguntar. O aluguel, antigamente, o aluguel ajuda a abater, o aluguel, se você tem imposto, abate. Isso então abate ainda?
Não, é o seguinte, existe uma confusão. O aluguel, ele é obrigado a informar por quê? Porque quem é o inquilino, ele tem que jogar em pagamentos efetuados, que ele pagou aluguel para a pessoa X, tá? Tudo bem.
Porque se calcula que a pessoa X vai reclamar que é uma renda dela o aluguel de um imóvel que ela tem.
Isso. Aí, só que quem recebe, aí a gente já vai entrar num ponto de abatimento também, né? Que, no caso, as pessoas esquecem muitas vezes de abater aquela taxa de administração da imobiliária que cobra do dono do imóvel, ele pode excluir da base de cálculo do imposto, entendeu?
Ah, perfeito. Que mais que a gente pode falar assim, ó, fica atento?
No caso, vamos já envolver aquelas despesas abatíveis que a gente está conversando, que é um fato que acontece, porque a pessoa pode errar lá e cair numa malha, que seria, no caso, as principais despesas abatíveis, que são os gastos com saúde, onde não entra, é bem claro, não entra procedimentos estéticos, corretivos, assim, corretivos não, de beleza, na verdade.
Uma plástica, por exemplo.
É isso. Agora, se for uma plástica, por exemplo, que há necessidade, no caso de uma mulher, por exemplo, que ela tem que reduzir o seio, por exemplo, isso aí é abatível, porque ela não é um estético. Na verdade, ele é porque pode estar dando problema na coluna, alguma coisa. Mas tem que
um ter câncer, por exemplo, de mama, que você acaba tendo que fazer aí.
E coloca prótese, por exemplo, nesse caso aí também você pode abater. Né? Procedimento estético, não. A educação, que é limitado, mas você joga, ela gasta 12, 13, 15 mil com o filho, você abate, são um valor, né? Os gastos com taxa de administração de imóveis, que a gente falou. Vale lembrar as pessoas que têm moléstia grave, também.
Moléstia grave seria o quê?
Moléstia grave, assim, as principais são câncer, doença cardíaca. E, rapaz, é tanto, Gilson, que era bom entrar até no site da Receita.
A lista que tem.
Isso, existe uma lista lá de moléstia grave que você goza de isenção no caso de benefício, tá? Bem lembrado, porque as pessoas acham que, mas eu continuo trabalhando, eu tenho uma moléstia grave, mas continuo trabalhando. Sobre o salário e outros rendimentos tributáveis, não tem isenção. Você vai gozar da isenção somente em cima de benefício, tipo aposentadoria, entendeu?
Ah, pode antecipar a aposentadoria, é isso?
Não, dependendo do caso, inclusive, pode antecipar o processo com o seu médico, com o laudo, e diante desse laudo você goza de isenção. E alertando, assim, já aproveitando o gancho, já para ir pegando a nossa conversa, avisar as pessoas que têm moléstia grave, que muitas pessoas não sabem que tem direito à isenção desde quando descobriu a doença, tá?
Ah, isso é retroativo? Se de repente, há 5 anos atrás, eu tenho direito de fazer isso.
Sim, no máximo 5 anos.
5 anos.
Aí você faz um procedimento na declaração, faz um processo digital onde você pega e restitui todo esse valor que foi descontado na sua aposentadoria.
Então quer dizer que eu tenho que ficar sempre atento a esses detalhes, porque de certa forma, muita gente às vezes está declarando há muito tempo já, tem o problema e não declara.
Justamente, e está pagando imposto indevido, né?
Exato. Tem muita gente que paga imposto indevido? Se fosse pensar assim, tem gente que paga muito que não devia?
Tem. Assim, uma sugestão, Gilson, que eu ia falar para você, é da gente conversar num outro momento sobre as questões jurídicas, né?
Que é mais ainda.
Tem mais ainda, na verdade, né? Muitos empresários aí, principalmente os microempresários, eles pagam imposto indevido de alguma coisa que ele pode segregar da receita e não posto. Aí, cada pessoa física, sim, são alguns detalhes só, né?
Agora, vamos falar de se é verdade ou lenda, né? Se é mentira ou falso isso. Eu já ouvi dizer assim, olha, se as pessoas fossem mais atentas no seu dia a dia, e elas buscassem nota fiscal das coisas que gastam, ficassem mais atentas aos seus gastos diários, semanais, mensais, quando elas fossem fazer a declaração do imposto de renda, elas tinham muito mais a abater do que elas imaginam. Fato ou fake isso aí?
Não, é fato, porque existem muitas coisas que passam despercebidas pelas pessoas. Independente do que você for fazer de despesa, você pega o documento e guarda numa pasta. Se você não tem conhecimento sobre o assunto, procura um contador que ele vai te orientar certinho, ó, isso pode, isso não pode, e para fazer dentro da lei, para não pagar imposto indevido, e também, Gilson, não ser autuado indevidamente também.
A coisa é aquela questão de você ficar colhendo os documentos durante o ano, né? Você ficar durante o período fazendo o recolhimento dos documentos, para não ter que fazer tudo de uma vez só, né?
A gente sofre
devidamente,
porque eu falo, ó, vai juntando os documentos, coloca uma pastinha lá, imposto de renda, por exemplo, 2022, já vai juntando lá que você não vai sofrer lá na frente. O que vai ficar pendente vai ser informe de rendimento dos bancos, das empresas, esse tipo de coisa, mas o restante já vai estar tudo ali disponível, né, para você fazer a sua declaração.
Muitos casais se separam, alguns deles se separam efetivamente com filhos. Aquela ideia de que um fica com os filhos, o outro tem que declarar a pensão. E pensão, você sabe que é um negócio complicado, né? Como é que é isso numa declaração?
A dependência é com quem está a pessoa, né? O filho, no caso, está falando, né? Quando, um exemplo assim, quem paga a pensão para o filho, ele não é dependente, ele é alimentando. Lá na declaração existe o campo de dependência e o campo de alimentando. São campos diferentes.
Então, quem do casal ficou com a criança, Ele declara como dependente
da pessoa.
Isso. Aí ele declara como dependente. O outro que ajuda mensalmente com o valor.
É, daí seria o alimentando. Lá tem um campo separadamente lá. Que você pode, tanto lá nos pagamentos efetuados, que lá ele a partir do momento que você preenche o alimentando, vai abrir lá para você colocar se é dependente ou alimentando.
Mas aí vamos pensar o seguinte, o casal se separa, certo? Os dois têm renda, os dois têm trabalho, têm profissão. Vamos supor que o filho, vamos para o caminho tradicional, ficou com a mãe. Certo? E o pai vai depositando todo mês um valor para ajudar o filho. O pai não declara esse filho como dependente.
Não, não pode.
Tem
duas situações aí, Gilson. Seria no caso de separação que você está falando, que seria pensão e dependência, e também quando é casado, porque tem, vale lembrar aí que a dependência só pode ser declarada por uma pessoa do casal só, ou a marido ou a esposa, entendeu?
Ah, então tá, vamos supor que o casal lá, a esposa tem a maior renda, é ela que declara. O marido também tem a renda dele, mas aí, no caso, os filhos são dependentes dela. Ele não...
Sim. Aí você pode optar. Se tiver dois filhos e for compensado para os dois, aí faz o planejamento familiar de imposto de renda. Ou se tiver dois filhos, declara um para cada um, declara dois para um só.
Aí pode ter diferença no pagamento do imposto, se de repente você declarar um com um filho e outro com outro.
O que compensa mais, existe a tabela progressiva, tem que fazer uma análise, por isso que assim, não é uma coisa tão, parece simples, mas não é de fazer uma declaração de imposto de renda, entendeu?
Aquela coisa do geral não é o geral, tipo, vale para todo mundo, é melhor você estudar caso a caso, tem peculiaridades de uma família que é diferente da outra, por exemplo.
Sim, nesse caso sim. É uma coisa que o pessoal, por exemplo, não consegue lembrar, aí fica um problema de, assim, eu vou falar aqui, se o pessoal tiver dúvida, depois pergunta. Uhum. Mas assim, no sentido de fluxo de caixa do casal, que o bem comum, após o casamento, se for regime universal ou comunhão parcial de bens, o bem comum ao casal pode ser declarado na declaração de um só. Tanto que você tem um carro, sua esposa tem outro carro, mas você centraliza tudo na sua declaração, entendeu?
Daí você declara os dois carros, declara a casa, o apartamento, tem que se declarar num deles.
É, porque
se
bem
temos uma casa, ou vai na minha declaração, ou vai na declaração da minha esposa.
Se você quiser se colocar todo bem na declaração dela, também pode, não tem problema. Pode ser do marido ou da esposa.
Aí tem que ver qual que é o perfil que se adapta mais.
Isso, justamente. Mas no caso tem que sempre ser feito em conjunto, tá? Não existe declaração em conjunto. Existe declaração separadas que faz o fluxo de caixa junto.
Aí você me colocou numa dúvida, porque é o seguinte, vamos resolver esse negócio. Eu acho que o ouvinte deve estar lá dirigindo, pensando, falou, peraí, então vamos supor. Eu trabalho, minha esposa trabalha, nós dois temos renda, certo? Construímos um patrimônio, temos um apartamento, temos um terreno, cada um tem seu carro, papapá, certo? Perfeito?
Sim.
Fechou. Aí nós vamos fazer a declaração. Aí, primeira coisa, tem que ver se faz declaração junto ou faz declaração separado, certo?
Sim.
Se ela faz a dela, eu faço a minha, ou se fazemos dos dois juntos, certo?
Isso. Aí as pessoas confundem, Gil, só para complementar o que você está falando, as pessoas confundem declaração junto quando é dependente. Aí soma-se tudo, mas essa declaração em conjunto já foi antigamente, né? Hoje
não tem mais isso.
É, tanto que lá na declaração, nos programas antigos lá da Receita, existia um campo para você colocar o CPF do cônjuge e os rendimentos da pessoa, seja marido ou mulher. Entendeu?
Ah, então hoje não tem mais isso. Ou ela faz a declaração dela como a principal e eu fico dependente, ou faço a minha e ela é minha dependente, ou cada um faz a sua, é isso?
Isso mesmo. Mas, por exemplo, você deu um exemplo aí. Vocês dois ganham lá um X e vocês compraram um apartamento. Aí você vai falar assim, tá, mas eu vou colocar tudo na minha declaração. Mas se for com o meu parceiro de bens, é legal colocar o bem comum na declaração sua. Aí você vai falar assim, mas e a avaliação patrimonial? Vai aparecer um apartamento de 200 mil, sendo que eu não ganhei isso no ano. Mas daí por isso que você coloca a informação lá. Possui companheiro ou companheira? Sim, CPF e tal. Porque a Receita vê que houve uma junção de receitas para comprar desse apartamento.
Ah, tá. E daí na hora que ela fizer a declaração dela, com o CPF dela, consta que a renda dela ajudou na aquisição daquele apartamento.
Isso. Perfeito.
Mesmo ela feita a declaração dela separada.
Isso mesmo. Perfeito.
E hoje esse cruzamento de dados é muito eficiente, né?
Sim, hoje a Receita Federal dispõe de muita informação nossa lá na Receita. Não sei se eles têm todas as ferramentas para isso, né? Mas, assim, até as informações são inúmeras, não tem nem como te falar, mas sabe de tudo.
Rapidinho, rapaz, estou no limite do meu horário, mas só para a gente falar assim, filho, para declarar, é melhor os mais novos ou os mais velhos? Né? Como é que aquela história, como é que o filho vira um peso ouvir um alívio na hora da declaração.
Então, depende, são os menores, né, Gilson, que só tem gasto. Os maiores muitas vezes começam a trabalhar e aí já não é mais compensador, entendeu?
Entendi. Então, pra, até quanto, menos, quanto mais velho, pior.
É, quanto mais velho, pior.
Porque aí o mais novo eu posso declarar a escolinha, eu posso declarar o plano de saúde.
Isso, dentista, tudo isso aí.
E já o mais velho, vamos supor, tem o filho com renda. O filho já tem um salário, mas não saiu de casa, tá lá. Ele tem que declarar sozinho, é o mesmo esquema, tem que ver se ele é dependente.
Isso, perfeito, é isso mesmo. Tem que fazer planejamento e saber. E já tem que tirar o filho maior que tem renda, porque não vai compensar mais. A não ser que o gasto com ele... vou dar um exemplo rapidinho aqui para você. Num filho que teve um problema até grave de saúde, que você teve que pagar. Então, todo o gasto que você teve com ele dá lá 50 mil. E ele ganhou, por exemplo, no ano 20 mil, então compensa ele colocar independente. Porque os 50 mil gastos com saúde foi maior do que o ganho dele, entendeu?
Entendi. Agora, se ele tiver um ganho de 50 mil, aí não compensa.
Não, aí não, aí não.
Então, é hora de... Quer dizer, a família tem que sentar, tem que ter o contador do lado, tem que... É muita variação, né?
É, as pessoas acham que é muito fácil, mas a declaração simples, é que ela não tem uma fonte de renda. Tudo que você compra é por ali, não tem o que se falar. A mulher muitas vezes não trabalha, então coloca como dependente. Essa é a mais simples de todas, entendeu? Mas assim, passou disso aí, começou a comprar coisa parcelada, financiada, faz empréstimo, tem dependente que trabalha, aí tem que analisar bem.
Ou seja, se a família muda, os gastos mudam, tem que ter uma declaração mais complexa, né? Tem que ser.
Com certeza, com certeza. E aí fica a dica, né, Gilson? É. Caso tenha dificuldade de fazer a sua declaração, procure um contador de sua confiança. Né?
Porque aí é claro.
Há outra coisa, mais um complemento que eu sempre gosto de falar quando eu tenho em renda.
Vamos estourar, mas manda ver.
Essa época tem muito aproveitador, tá? De fazer declaração aí por R$50, muitas vezes, de uma pessoa que não sabe, e depois some aí no mercado. Então, assim, procure uma pessoa que está estabelecida já na cidade, que tenha referências comerciais, confiantes, entendeu? Porque muitas pessoas embarcam numa furada aí nessa época de imposto de renda.
Ou seja, pior do que não fazer é fazer uma declaração errada e ficar tendo que refazê-la o tempo todo.
Posso dar só mais uma dica rapidinho?
Ah, meu caro, manda ver.
Está estourando o tempo, mas é o seguinte, sempre que você entregar sua declaração, faça a consulta no site da Receita, através do ECAC, para ver se ela foi processada ou caiu na malha. Porque daí você não sofre o risco de ter uma intimação para poder prestar informação para a Receita, entendeu?
Aquela coisa, né? Você mesmo pode antecipar o problema, né?
Sim, porque depois que você recebeu a notificação da Receita, você não pode mais retificar a declaração, entendeu? Então, perfeito. Esse é um caso que a gente sempre orienta a pessoa, a pessoa só está interessada em receber a restituição. Ela vai consultar só para ver se recebeu. Mas se não tiver processada, pode estar presa na malha e você pode retificar sem problema.
Perfeito, eu conversei com Glicério Rampazzo, ele é contador, ex-diretor da Câmara Setorial de Contabilidade, também ex-delegado do CRC Paraná, da Regional Maringá, é conselheiro no Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o CODEM, e também na FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Meu caro Glicério, muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.
Ok, bom dia para todos, precisando, estamos à disposição.
E aí nós conversamos sobre imposto de renda, hein? Se você pegou aí pela metade essa conversa, vai lá no nosso site daqui a pouquinho, cbnmaringá.com.br, também está na nossa plataforma no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, youtube.com/cbnmaringá, também no Twitter. Você pode rever essa entrevista e se informar. Imposto de renda não é tão simples assim. E às vezes a gente vai no prejuízo, acaba no prejuízo por não saber declarar de forma correta.